Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Norma Telles, autora do livro Mulheres Viajantes, Sete Jornadas Insólitas, publicado pela editora Ana Blume.
Norma, o que a motivou a escrever esse livro?
Eu comecei curiosa, me perguntando se as mulheres não viajavam. E descobri que viajavam desde sempre, há milênios, desde a antiguidade, e que elas eram muito interessantes, embora elas não fossem muito faladas. Então, a gente conhece os grandes exploradores do século XV, do século XIX, que foram mapeando o mundo, mas a gente não ouve falar das mulheres. Mas isso não significa que elas não estiveram presentes nessas descobertas. Elas estiveram, elas escreveram. E na Europa, algumas foram, inclusive, muito famosas com os livros que elas escreveram. Eu, como critério, tomei assim, mulheres que viajaram com um objetivo, que era conhecer ou descobrir alguma coisa, que se prepararam para isso. Significa, estudaram línguas, estudaram a região, se formaram, juntaram um dinheirinho, porque as mulheres não tiveram os financiamentos que os homens tiveram para fazer as grandes expedições. Mas de um jeito ou de outro, ou trabalharam em outra coisa, ou tiveram uma pequena herança, e com esse dinheiro elas realizaram esse sonho, que era conhecer determinado lugar. Então elas partiram com um objetivo. E foi assim que eu comecei a ler. Li uma, comentei com alguém, começaram a me dar livros, eu comecei a comprar mais e passaram-se muitos anos, porque a minha grande curiosidade foi quando eu, fazendo meu doutorado, me perguntei se as mulheres não tinham vontade de entrar nas caravelas. E não encontrava, até que lendo o historiador Charles Boxer, ele conta de duas mulheres que se infiltraram clandestinamente numa das caravelas do Vasco da Gama para a Índia. Foram descobertas. Vasco da Gama mandou chicoteá-las e uma delas ficou paralítica. E ele, até o fim de sua vida, teve muita culpa. Então, volta e meia, ele mandava uma esmolinha para ela, um dinheirinho. E a partir daí, eu achei a história ultra interessante, porque é esse impulso de querer passar do jardim, do portão que está fechado, que leva você a conhecer, e a gente faz isso até hoje. Os humanos gostam muito de viajar. Ou peregrinação, ou porque vão buscar um lugar melhor para viver, ou por curiosidade ou por prazer. Então, desde sempre, os humanos viajaram.
Norma, o que mais te impactou no livro da Marguerite Kemp?
Uma mulher da Idade Média. Era uma mulher da burguesia que estava se firmando. Ela foi, inclusive, cervejeira, teve negócios e tal. E ela teve uma, no primeiro filho, que a gente chamaria hoje de depressão pós-parto. E, a partir disso, ela se curou quando um dia ela acorda e vê Jesus sentado do lado dela. Um homem muito bonito conversando com ela. Então, a partir desse imaginário ou dessas ideias que dominavam na época, ela tem a licença para viajar, porque ele vai dizer para ela que a missão da vida dela é viajar. Então, ela ainda demora alguns anos, mas ela parte sozinha, depois se junta a um grupo, para uma viagem à Terra Santa, que na época era perigosíssimo. Atravessar o mar era perigosíssimo, era insalubre, tinha piratas por todos os lados. Bem ou mal, ela se indispõe com as pessoas, ela briga, ela chora, ela grita, mas ela consegue e vai andar de burrico por Jerusalém. Numa emoção tão transbordante que ela diz, paraíso se abriu, eu vi a cidade celestial. Enfim, ela vai e volta, e a partir daí ela faz outras viagens. Ela vai para Santiago de Compostela, depois ela peregrina pelas grandes catedrais da Inglaterra. Com isso, nós vamos vendo, através do relato dela, que ela faz escrever, isso é muito interessante, a sua vida, os lugares que ela foi, e ela vai contando como era a vida naquele tempo, naquelas cidades. Ela passa pelos grandes bispos, arcebispos, ela é presa duas vezes como herética, ela se sai sempre muito bem. Então, ela era uma pessoa arguta. Ela foi visionária, mas ela vai procurando licenças e pessoas santas que afirmavam que ela estava no caminho certo. É um livro riquíssimo de informação do período e da vida de uma mulher que quis sair de casa. Ela teve 13 filhos antes de começar as peregrinações. Mas ela conta a respeito dela e ainda foi fazer uma peregrinação para os países escandinavos, porque a cidade dela e ela fazia parte de uma confraria que era ligada à Liga Hanseática de Comércio, que tinha Alemanha, Suécia. Então ela vai à Suécia, Noruega, Dinamarca, esses lugares, e vai contando e volta sempre por catedrais. Então, na volta, ela ainda passa por uma catedral que o Carlos Magno tinha construído em Aix-la-Chapelle, para ver, porque tinha, jorrava sangue de Cristo, de uma santa, sabe, mumificada ali. Então, todos esses hábitos, porque na verdade é um imaginário muito rico, independente da crença. E ela acaba o livro dizendo, porque ela se chama o livro inteiro de Essa Criatura. E quando ela volta, pobre, toda sem roupa, nessa última viagem, em frangalhos mesmo. Ela entra e quer passar desconhecida, porque está horrorosa, mas todos a reconhecem como Marjorie Kemp. Então é só no final do livro que ela se diz a mulher Marjorie Kemp, que viajou todos esses lugares. Então é muito excitante. Esse livro dela fez muito sucesso na Europa, porque ele ficou escondido, esquecido, numa fazenda em Yorkshire, Inglaterra. Até que uma pesquisadora, acho que 34, por aí, agora não sei se estou dando a data certa, descobriu e reeditou. Então, porque é considerado por muitos, inclusive, uma primeira autobiografia.
Norma, a Kemp viajou pela Palestina, Roma, Compostela e mesmo pela Inglaterra, mas ela sempre foi discriminada pelos demais peregrinos. Por quê?
Porque ela era uma mulher de vontade, ela era brava, ela queria as coisas do jeito dela e ela achava que todo mundo estava meio, sabe, querendo se aproveitar e tal. E ela tinha uma, digamos assim, uma fé e uma prática de fé baseada no culto da Madalena, que incluía, inclusive, gritos e prantos, o que ninguém suportava mais naquela época. Então, eles implicavam, e ela brigava muito com as pessoas. E eu acho que, porque, bem ou mal, ela era uma mulher viajando sozinha. Não importa que peregrina e tal, mas eles vão mudando. Não é todos que detestam ela. Ela sempre tem os dois lados. Toda vez que abandonam ela no meio da viagem, ela entra na igreja, pede lá as coisas dela, sai e encontra alguém disposto a continuar com ela. Então, abandonada ela, pela estrada, ela nunca ficou.
Norma, o que mais chamou a sua atenção na atuação da Maria Sibylla Merian?
Maria Sibylla Merian, conheci através da pintura. Ela é uma artista naturalista mas ela é considerada uma grande artista. Então, a primeira, eu vi uma das gravuras dela no museu em Washington e fiquei maravilhada, fui procurar quem era. Então, depois fiquei sabendo que ela era naturalista desde menina. Ela gostava dos insetos e ela queria compreender a vida deles, como cresciam, porque naquela época não se sabia nada, século XVII. Ainda não se sabia, por exemplo, que a lagarta gerava uma borboleta. E é esse percurso que ela faz nas gravuras e nos estudos dela. Ela viaja pela Europa por vários motivos, mas ela vai fazer uma grande viagem no fim da vida, já com 50 anos, que é atravessar o Atlântico, perigosíssimo também, para chegar no Suriname, que era uma colônia holandesa, e estudar determinados insetos que ela tinha visto serem levados para Amsterdã, porque naquela época essas coisas eram raridades. Elas iam e vinham, faziam aqueles museus de curiosidades, não só os insetos, mas as conchas, as plantas, as coisas. E o que caracteriza a Marianne é quase o que, para a gente ficar mais fácil, uma visão ecológica. Ela não separa por categorias e dá nome latinos. Ela usa o vernáculo e ela desenha os insetos com as plantas que eles frequentam e o ciclo de vida deles em interação com todo o resto do ambiente. Então, ela foi uma mulher de muito sucesso. Ela veio de uma família de artistas. O avô dela era um editor de imagens, principalmente da América do Sul. Sabe o Hans Staden, aquele que os índios quase comeram? O livro dele é ilustrado, são ilustrações do Debré. Então, ele, Debré, que chama, e Theodore, ele era uma grande casa editora e ela reergueu e passou para as filhas dela essa casa editora e deu novo brilho, como o pai dela intuía a essa casa.
Segundo você, a Marianne foi muito respeitada e reconhecida. Porém, no século XIX, a artista naturalista passou a ser bastante criticada. Norma, por quê?
Exatamente por essa... Primeiro, ela tem alguns errinhos, mas tudo bem. Sabe, são coisas menores. Mas por essa relação que ela fazia entre as coisas. Porque a classificação do Linneu passa a colocar cada, digamos, animal ou pessoas e tal, em categorias estanques. Então, com nomes latinos, é uma outra visão. E é essa que vai imperar no século XIX. Quer dizer, agora que ela está sendo recuperada, no sentido de as pessoas perceberam que a visão dela é integrada e é ecológica.
Poucos são os modos para uma mulher solteira ganhar a sua sobrevivência e eles são humilhantes. escreveu Mary Oldcraft em seu livro. Norma, como se analisa a produção teórica dessa autora?
Ela é uma autora muito importante, considerada assim, ela é uma das pioneiras do pensamento feminista. Ela falava através da filosofia. Essa frase que você citou, por que as mulheres podiam fazer? Ou ser governantas, para ganhar um certo dinheiro, ou ser prostitutas. Não tinha muito intermediário, e as duas eram humilhantes, é isso que ela está dizendo aí. Mas ela, a partir da própria experiência, do que ela vê em redor, ela tem uma reflexão muito inteligente. Ela era assim, de uma clareza mental, uma mente brilhante. Então ela vai começar a organizar o pensamento de como as mulheres podem se mexer na vida, na verdade. O que ela busca é isso, conclui para ela mesma, que sair da situação inicial de uma família pobre, com muitos filhos, onde ela se sentia absolutamente sufocada, só tinha um caminho, a educação. Então ela passa a vida sempre pensando, ela teve uma escola inclusive, e vendo novas maneiras de educar a mulher, o que ela acha fundamental. Ela foi importante, ela foi famosíssima em vida, e ela casou com um filósofo importante, que é o Godwin. Ele escreveu uma biografia que fez com que ela ficasse meio desacreditada, porque ele contou a vida livre que ela teve, porque ela era coerente com ela mesma. Ela tinha tido uma filha fora do casamento e tal. Isso para o século XIX era imperdoável. Então, por isso ela foi muito criticada. Mas ela sempre marcou, principalmente na Europa, um espaço teórico para as mulheres e para educar as mulheres e repensar a posição da mulher no mundo.
Amis, assez et trop longtemps, sous le règne affreux des tyrans, on chanta les despotes, on chanta les despotes. Sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte. En brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Leur front à la terre attaché, dans la poussière était caché, à l'esprit des despotes, à l'esprit des despotes. Levons-nous, ont-ils dit un jour, ah bah messieurs, chacun son tour, vive les sans-culottes, vive les sans-culottes.
Norma, como Mary Oldcraft se relacionou com a Revolução Francesa e o que a levou a criticar Rousseau?
Ela critica Rousseau, começando por aí, no que ele propõe para a educação da mulher, porque no Emile, Sofia não deve ser educada, as moças devem ter só as qualidades de obediência, saber ler um pouquinho, tocar um pouquinho de piano, mas enfim, a educação que ela quer para as mulheres é absolutamente diferente, ela quer uma educação igual. Ela quer que as mulheres conheçam o mundo, saibam discutir e entendam as coisas. Então, daí ela se separa de Rousseau. Mas ela também toma algumas ideias de Rousseau, inclusive a do caminhante. É o que ela faz nessa viagem à Suécia e à Noruega. Ela é uma caminhante observadora e definidora da natureza e do que ela está vendo da vida nesses lugares. Então, ao mesmo tempo, ela se identifica com os ideais da Revolução Francesa. Então, quando a Revolução Francesa começa, ela resolve ir para Paris. Ela já tinha alguns livros publicados, ela era famosa já na Inglaterra e também na França. Tanto que chega e vários grupos começam a convidá-la e ela observa de perto a Revolução. Ela começa, então, a ver o Tom Paine, que era grande amigo dela, preso. E muitas amigas dela e amigos foram presos e foram decapitados. Então ela começa a relativizar, ou perceber pelo menos, a dificuldade da implantação daqueles ideais.
Thank you.
Norma, o que você destacaria da viagem de Marin Utograth à Noruega?
A descrição que ela faz das paisagens e a observação, muito acurada e muito interessante, de todos os lugares. Também acho ultra interessante ela ter ido em busca de um navio fantasma, porque isso a gente não sabia até pouco tempo atrás. Foram pesquisadores suecos que descobriram. Ela realmente foi atrás de um navio que o homem com quem ela vivia tinha enviado para lá cheio de pratarias, driblando aquele bloqueio inglês à França por causa da Revolução, mandou para lá e o navio desapareceu. Então ela vai atrás e vai conversar, encontra, mas a gente não tem notícia do que eles conversam, com o capitão desse navio, que na verdade parece, e depois foi condenado, que tinha roubado toda a carga, ou que a carga se perdeu. Não, detalhes tão precisos não temos. Mas essa foi uma missão. Mas o que fica do livro é uma descrição muito interessante, não só da paisagem, como dessa posição da mulher como pensadora também. Ela está ali olhando a vida desses dos suecos ou dos noruegueses, comparando com a dos franceses e pensando em toda a evolução, digamos assim, das diferentes formas de viver dos homens.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.